Você está ouvindo o programa Resenha Geral pela Rádio Brasil FM 107,7 e nós estamos recebendo aqui hoje o prefeito Ezen Guzmão. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, ouvintes da Resenha Geral. Hoje eu não vou ser entrevistado, vou apresentar.
Pronto.
A Resenha Geral.
Isso. Fique à vontade.
Ô Nildo, um grande abraço a você. Eu fico muito feliz quando eu ligo, que eu ouço o Nildo Freitas na Resenha Geral, o Cindy na Resenha Geral. É o Matheus, o Matheus, operando aí. A mesa da nossa querida Brasília FM, um abraço para o pastor Valdomiro. Está distante, mas é ouvinte, ele sempre fica na internet ouvindo a Rádio Brasília FM. Abraço para Walter Lei, um abraço para os ouvintes da nossa querida Rádio Brasília FM 107,7. Eu estou muito feliz, Dildo, muito feliz, tranquilo, porque eu sinto que Deus está movendo, Deus operando, Deus abençoando. E nós já temos um ano difícil, um ano tão difícil, o ano de você arrumar a casa, o ano de você consertar coisas equivocadas, o ano onde você está arrecadando muito menos do que o ano passado. Se o ano passado os prefeitos já estavam marchando para Brasília para pedir mais recursos, imagine esse ano que você vai arrecadar 40% a menos do que você arrecadou no ano passado. Mas aí, se você emprega os recursos de maneira criteriosa, e esses recursos são abençoados, isso é igual o dízimo, né? Você às vezes ganha tão pouco, mas quem dá o dízimo, o dinheiro rende. Fala assim, mas rapaz, meu dinheiro rendeu, o que é que houve? Bênção de Deus. Portanto, Deus está abençoando. E eu fico impressionado quando eu vou em Brasília, como as portas se abrem. Não sou eu, não sou eu. Os deputados, eles são, em que pese o grande prestígio deles. Eu vou citar aqui dois deputados que têm um prestígio extraordinário em Brasília, Arthur Maia e Lúcio Vieira Lima. Mas de nada adiantaria o prestígio dos deputados não fosse as bênçãos de Deus. Ontem, ou foi ontem ou foi anteontem que eu cheguei de Brasília? Anteontem.
Quarta-feira.
É, quarta-feira eu cheguei aqui à noite. Anteontem pela manhã eu estava abençoando o ministro Moreira Franco na presença de Lúcio Vieira Lima, abençoando ele e dizendo da importância dele aqui em Conquista em determinados momentos. É porque tem pessoas, Nildo, que sofrem de amnésia, mas eu não. Eu me lembro quando a pista do aeroporto estava parada, o mato tomando conta, o retrato daquelas obras que a Globo mostra no Fantástico. Onde é que está seu dinheiro? Não é verdade? As obras inacabadas, o mato crescendo no meio do asfalto, só 40% da pista, não tinha nem camada de asfalto definitiva, ele estava recebendo a preparação, parou. O presidente do movimento Conquista Pode Voar Mais Alto me procurou, eu já estava como deputado, e disse para mim que ele tinha ido a Salvador, e lá em Salvador ele não conseguiu nada, absolutamente nada, com os deputados de Vitória da Conquista, e em especial com o deputado que acompanhou para ouvir a história do sonho de boteco, que o aeroporto de Conquista era sonho de boteco. E aí, ele, o Zé Maria de Serzen, eu preciso falar com Gedel e com Lúcio. O ex-ministro Gedel era ministro de Estado. E eles foram e resolveram. Aliás, o Gedel não era ainda ministro, ele era vice-presidente da Caixa Econômica. Ele não era ainda ministro. Ele tinha sido ministro da Integração Nacional, estava como vice-presidente da Caixa. Foi a Moreira Franco, tem essa foto, nós noticiamos. E eu agradeci o ministro agora, anteontem, lá em Brasília, porque foi ele que destravou. Destravou depois que Zé Maria foi em Salvador, não conseguiu, me procurou para que eu procurasse o ex-ministro Gedel e o deputado Lúcio, e resolveu. A segunda etapa, que é essa agora da construção exatamente do terminal de passageiros, uma obra de 45 milhões, toda do governo federal. Governo do estado entra com 0,01%, o que representa, na verdade, R$4.500. E aí, nós fomos no intervalo do primeiro para o segundo turno, Lúcio tinha sido relator de uma medida provisória, inicialmente era de 398 milhões, a medida provisória foi mais de 500 milhões, mais de R$500 milhões. E aí, eles colocaram, ligaram para a SAC, para Dario Lopes, e exigiu que colocasse a nosso pleito, a nossa licitação, como a primeira, e aconteceu. Agora, de novo, você sabe o que aconteceu, Nildo? Eu fui a Brasília porque tiraram do projeto, e doutor José Antônio, secretário de infraestrutura, na qualidade de engenheiro, foi e abriu o projeto. Ele levou o projeto e abriu o projeto em cima da mesa, mostrou ao ministro Maurício Quintela, Ministério dos Transportes, chamou todo mundo para atender conquista, DENIT, SAC e a NTT. E aí ele mostrou que saiu do projeto o viaduto de Campinhos. De Campinhos não, o viaduto Pé de Galinha. Você já pensou um aeroporto sem acesso? Sabe quanto é a obra? Um viaduto ali, 42 milhões. E nós conseguimos, graças a Deus, a devolver esse viaduto, esse acesso ao projeto. E outras coisas mais, Nildo, como por exemplo, nós conseguimos lá, a Via Bahia. Quando eu fui deputado estadual, eu briguei tanto por conquista, que na época o deputado Rosenberg Pinto, é ainda o coordenador da comissão de deputados que fiscalizam as obras da Via Bahia, foi criada uma comissão, dois de Feira de Santana, dois de Jequié e um de Conquista. E ele, vendo a minha luta, ele fez um discurso em que pese os nossos embates lá na Assembleia, e ele sugeriu à oposição que colocasse mais um deputado na comissão. Ele rolou a bola para mim. Aí o líder na época, Sandro Regis, me indicou. E eu levei a Via Bahia. E a Via Bahia lá, quando eu era deputado, disse que não faria obra porque o dólar estava mais de R$4. Quando foi em dezembro, na transição, já eleito, dezembro do ano passado, eu recebi no hotel Livramento Palace o doutor Paulo André, presidente da holding canadense que comanda a Via Bahia, recém-chegado. Ele tinha dito lá para trás, quando eu levei ele a Salvador, disse, é verdade, a Via Bahia está de costas para os baianos. E eu vou mudar a imagem. Mas disse que não tinha como começar a obra porque era mais de $4. Era R$4, mais de R$4 um dólar. Quando foi agora em dezembro, ele disse outra coisa, já não era mais o problema do dólar. Não tinha os recursos do BNDES. O BNDES não financiava, só com os recursos do BNDES. Pois bem, eu fui a Brasília, nós estivemos lá, e o ministro Maurício Quintela, e depois, os senhores vão ouvir as gravações, tem gravação ainda que não saiu com o ministro Moreira Franco. Portanto, o BNDES vai liberar os recursos para a duplicação da Rio Bahia naqueles 74 quilômetros, 80 praticamente. Uhum. 80 quilômetros, Lucaia até, nós estamos querendo, até ali o portão do cemitério, duplicação ali, e pegando logo depois da estação rodoviária a entrada de Belo Campo, que nós queremos e estamos lutando para mais 12 quilômetros para chegar até Veredinha. Quem foi que conseguiu? Quem foi? As bênçãos de Deus, as orações. É Deus que faz, é por isso que eu falo, Nilton, com a convicção. Quem sou eu? Agora, claro que você tem uma importância por ser o prefeito de uma cidade como Vitória da Conquista, que avaliza o mandato de qualquer um. E, portanto, eu volto de Brasília com a felicidade. Sabe o que, é que nós conseguimos também, Cindy, você que é mulher aqui do programa, e Regina que está aqui também, representando as mulheres, e você, as mulheres estão vindo. O sonho da presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Disse para ela que nós iríamos criar uma casa de acolhimento às mulheres que são espancadas. O deputado Lúcio mandou anunciar R$700 mil para a implantação da casa. Lá em Brasília também, Nildo Freitas, e aí eu já estou fechando. Eu falei para você que eu ia apresentar a resenha hoje.
Eu falei, fica à vontade.
Aí, viu, Nildo? Nós conseguimos também, Nildo, e aí é uma notícia boa, nós fomos a Defesa Civil, o secretário-geral, um coronel, me passou o nome dele agora, coronel, até aí foi até divulgado isso aí, nós conseguimos devolver conquista aqueles caminhões que foram retirados, não devolveu ainda, mas nós daqui a pouco, Nildo Freitas, vamos falar da Operação Pipa Municipal que nós lançamos com muito sucesso, graças ao encontro com os vereadores, eu falo daqui a pouco, para não ficar só eu falando e você ouvindo e eu falando, Nildo Freitas.
Você falou aí do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.
É, Helder Barbalho.
Muito bem. Bom, vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo? Mais um, daqui a pouco a gente volta, o prefeito vai falar sobre água.
É porque o ministro Maurício Quintela é transportes. Uhum. O ministro Moreira Franco hoje é da Secretaria-Geral de Governo.
Integração Nacional é o Helder Barbalho.
Barbalho, perfeito.
Cid Santos.
Vamos falar também sobre transporte. Já tem perguntas aqui via nosso WhatsApp sobre a mudança desses ônibus aí, viu, prefeito? Daqui a pouquinho já tem pergunta para o senhor aqui.
Fazer uma pergunta, prefeito, sobre transporte coletivo.
981530707 é o WhatsApp exclusivo da Resenha Geral.
Meio-dia 21.
Estamos apresentando a Resenha Geral.
Você que não conseguiu comprar no Jardim Madrid, chegou o seu momento. Você vai morar perto do shopping Residencial Jardim Barcelona. São casas de 3 quartos com suíte em bairro nobre e com subsídio do governo federal. Condomínio fechado, segurança, infraestrutura completa de lazer, qualidade de vida. Dentro da cidade, pertinho de tudo. E o melhor é da Bel Construtora. Informações 77-3422-7794.
Vasculare é uma clínica de angiologia e cirurgia vascular que atende pacientes com doenças venosas, arteriais e linfáticas. Realizamos o tratamento de varizes com espuma densa, um procedimento que não requer repouso, além de ser rápido, eficaz, seguro e dispensar a cirurgia. Vasculare, há 18 anos cuidando da sua saúde. Centro Médico Altamirano Costa Lima, quarto andar, 77-3423-7560. Vitória da Conquista.
Opa, saúde, amigo! Se a doença está chegando pra te deixar mal,
Rede Farmácia, bom de preço.
Se ligue, a doença não tem hora pra chegar. Rede Farmácia, bom de preço, pode lhe ajudar.
Quando precisar, iremos até você. 3421-7553, 3421-7553.
Opa, chegou!
Rede Farmácia, bom de preço.
3421-7553.
Rede Farmácia, bom de preço.
Sua saúde em primeiro lugar.
A CVC tem ofertas imbatíveis para você curtir dias inesquecíveis em alto mar. Confira! Navio Soberano 4 dias, com roteiro partindo de Salvador até Santos e comidas e bebidas inclusas, a partir de 12 de R$150. Vá até uma loja CVC ou ligue 3201-3650 e 2102-8550.
Tô de férias, tô de CVC, CVC, sempre com você.
Fone 3422-3132.
Brasil FM.
Meio-dia 24.
O tempo e a temperatura.
Vitória da Conquista registra nesta sexta-feira sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, né? A temperatura máxima chega a 25, a mínima chega a 15 graus. A temperatura no momento é de 16 graus. Vamos conferindo aí para o final de semana. Horário de verão já chegando aí, batendo na porta. Amanhã a máxima chega a 27, a mínima a 16. No domingo a máxima chega a 28 graus e a mínima a 15 graus.
Voltamos com a Resenha Geral para dar continuidade à entrevista com o prefeito de Vitória da Conquista, Erzen Guzmão. Prefeito, o senhor nessas viagens todas aí que fez a Salvador, a Brasília, o senhor já adiantou aí algumas questões envolvendo a capital federal, onde conversou com alguns ministros. Agora, vindo para nossa realidade aqui, Vitória da Conquista, a situação da zona rural, falta d'água. E nós também temos a informação que o senhor se reuniu em Salvador, essa reunião foi no dia 27 de outubro, com relação aí à construção da barragem do Rio Pardo, né? Em que pé está essa questão hídrica no nosso município?
Olha só, vamos falar da Operação Pipa, porque foi o grande problema, nós chegamos e encontramos esse problema grave. Não foi retaliação, não, porque aí foi uma decisão do governo federal de reduzir a quantidade de caminhões que estavam rodando no país inteiro. Então, Conquista foi extremamente afetada.
Uhum.
Eu disse para o ministro que a Bahia tem 65% no semiárido. A situação de Conquista é mais grave que a Bahia. Hoje o blog traz aí os índices pluviométricos dos últimos 25 anos. O ano de 2017, falta realmente chover. Os últimos anos, né?
Uhum.
Reduziu bastante. Então, e Conquista tem quase que 80%, mais de 70% no semiárido. A região da mata é 22% apenas, segundo dados. E aí, quando com o corte de 37 caminhões para 18, isso penalizou demais o homem que vive na Caatinga, na região mais seca. Uhum. Ocorre que nós estávamos com um problema, sempre você tem o recurso, mas você não pode contratar os caminhões, até que em uma reunião com os vereadores. E aí eu quero agradecer, já agradeci publicamente, o vereador Coriolano Moraes. Faz uma posição dura, mas responsável, e não poderia ser diferente, porque ele é um dos vereadores preparados que tem a casa. E aí ele disse para mim: prefeito, o senhor tem a prerrogativa aí, eu não sabia. Eu não recebi essa informação. O senhor tem uma prerrogativa, você não é obrigado a conhecer, Nilton. É uma coisa muito complexa. Tem aí contingenciado 0,5% de recursos para questões como essa, problemas emergenciais. E com decreto de emergência, reconhecido inclusive pelo governo federal, foi publicado no Diário Oficial da União, senão você não poderia.
Uhum.
Você pode contratar serviços, comprar equipamentos emergencialmente, porque se você ir para uma licitação demora demais. Nós estamos aí quando a propaganda atolou, está patinando. Tem outra aí de aquisição de máquinas que foi judicializado por uma empresa, quando resolveu o problema, outra entrou na justiça também. Então fica essa coisa amarrada. E aí o vereador Coriolano, ô Nildo, um vereador, eu vou lhe falar aqui uma coisa que ninguém nunca disse: vereador é mais importante do que um deputado estadual. Não estou falando deputado federal, mas o mandato de um vereador, você tem a certeza que é mais importante que o mandato de um deputado estadual. E aí eu quero agradecer à Câmara pela compreensão. A oposição é dura, você sabe que é, mas é responsável. E aí quando ele disse que nós poderíamos usar 0,5% dos recursos contingenciados, um orçamento girando em torno de 600, um pouco mais de 600 milhões, são 3 milhões que você pode usar, utilizar emergencialmente. Foi o que nós fizemos, contratamos logo 10 caminhões, está aí sobre o comando do secretário Paulo César, secretário da Agricultura, um secretário extraordinário. Ele trouxe uma alegria enorme, inclusive para a Câmara de Vereadores, está todo mundo muito feliz com ele. E o Luciano Filho, que está comandando essa operação. São 10 caminhões. E se precisar de mais 10, nós iremos contratar. Melhorou muito esse problema desta crise de falta de água, principalmente na zona rural. E a barragem, tem o governo do estado informando, já garantiu que vai entregar a barragem, o governo do estado garantiu que entrega a barragem do Rio Catolé. Nós estamos torcendo, e o governo federal vai destinar 144 milhões para a barragem do Rio Catolé. O governador Rui Costa garantiu que ele vai entregar a barragem. Tem 20 anos que eles estão garantindo. Bora ver se de agora sai. Eu estou torcendo. Pedral dizia: nós temos água, não temos as vasilhas. Então vamos edificar esta barragem. E também já estamos trabalhando com a barragem do Rio Pardo.
Muito bem. Nós temos perguntas dos ouvintes aqui. Prefeito, hoje, inclusive no programa Brasil Notícias, nós recebemos algumas mensagens de ouvintes, usuários do transporte coletivo, reclamando de algumas mudanças que foram realizadas, principalmente algumas linhas que são atendidas pela Aviação Vitória. O D31, por exemplo, me parece que houve uma mudança de horário, e segundo informações chegaram até nós aqui na Rádio Brasil, e eu creio que o senhor estará checando isso junto à secretaria responsável, que estaria sendo feita uma experiência com relação a esses itinerários. As perguntas que nós temos aqui: por que as mudanças nas linhas da Vitória?
Eu estava em Brasília, também recebi um torpedo do vereador Cícero, fazendo a mesma pergunta. Como eu não tinha pergunta, disse: ô Cícero, eu vou me inteirar para saber. Liguei para o comandante Coronel Esmeraldino, ele respondeu o que você falou aí, fazendo a experiência, as empresas reclamaram, porque às vezes o ônibus fica batendo carroceria.
Mas essa experiência, o senhor não acha que fazendo essa experiência, sem avisar previamente o usuário, não iria trazer um prejuízo?
Com certeza, com certeza. Mas aí o que eu disse pro comandante logo? O ônibus não quer rodar, porque disse que o ônibus é muito pesado, tem poucas passageiras. Aí entra a Kombi, eles reclamam. Aí eu falei, as vans. Eu disse, comandante, manda as vans lá, que resolve o problema. O ônibus não quer, as vans querem. Por isso que é importante o transporte coletivo de vans. Eu concordo com o doutor Alain. Vanzeiro você tem que abraçar, você tem que tratar bem, porque eles transportam a cidade de Vitória da Conquista. A cidade não reclama de transporte. A reclamação, nós temos aqui uma pesquisa de 3%. Não é problema. Qual é o problema de Conquista? Saúde, mais de 40, violência, 30. E transporte, 3%. Porque as vans, tiram as vans para você ver. Então nós esperamos, e o comandante Esmeraldino está fazendo esse trabalho, que a Secretaria de Mobilidade Urbana coloque imediatamente as vans para suprir a falta dos ônibus.
No mesmo
itinerário. Claro. Se está faltando ônibus, você vai deixar o povo sem a van? E olha só, já vai ser licitado, hein? Já está finalizando e nós vamos ter a licitação 80 combis vans, aliás, 80 vans padronizadas, novas, com motorista, com gravata,
devidamente
camisa social.
Uniformizado.
Com certeza.
Tá muito chegando. Bem. Cindy Santos.
Essas perguntas exatamente o prefeito já acabou de responder, foi a Maria, né? E essa linha D31 é a mais que mais reclama, né?
É a mais problemática. Sabe por quê?
A D31 é onde?
É o bairro Brasil, o ESB.
É.
Eles mudam muitas vezes o itinerário e o horário, e aí aquela pessoa que já está habituada a pegar determinado horário, pega em outro e fica num ponto e não passa ninguém, chega atrasado no trabalho, e aí aquela reclamação. Inclusive, até a título de informação para a prefeitura, os usuários desta linha já prometem, inclusive, se não resolver, se mobilizarem.
Exato.
Por falar, tá certo. Você vai ficar sem ônibus, sem transporte. O Alcime, eu já disse, você tá certo, Alcime. Alcime disse que fica ouvindo o Brasil Notícias anotando. E liga na hora. Quando tem, porque esgoto é buraco. Esgoto é embasa. Falta de energia, poste sem lâmpada. Ele imediatamente liga, acionando o secretário. Está ouvindo você e
muito
mapeando
bem.
E pronto.
Legal. Moradores de São Domingos cobrando a visita do prefeito lá na localidade.
A cidade é grande, o território é extenso, mas nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando.
A Jailda da Urbicinco está perguntando aqui para o prefeito se o senhor tem alguma informação, como está a escola pública de trânsito. Diz que o pessoal fez inscrição, até hoje nada.
Olha só, eu conversei com o vereador Rodrigo. Rodrigo disse que é a escola que ele está trazendo de volta, porque tomaram de Conquista. Tomaram da cidade, quer dizer, a cidade implantou, tomaram. Ele me garantiu que está voltando a escola de trânsito. Aí isso não é com a prefeitura, é com o Estado, mas eu acredito que o Rodrigo vai lograr êxito e vai trazer essa escola de trânsito que Conquista merece.
Cindy.
Prefeito, estão perguntando aqui, ó, a estrada Itapiranga para José Gonçalves, arrumaram as outras estradas e esqueceu a estrada
Itapirema.
De Itapirema para José Gonçalves, está muito ruim.
Tá, muito bem. Já anotei. Vou falar com o secretário Paulo César. É verdade, é a estrada de Itapirema para José Gonçalves. Começa ali pela Avinó. Começa pela Avinó.
Isso
e nós
aí.
Vamos cuidar.
Fabrício Andrade é da cidade de Brumado, Bahia. Parabenizando o prefeito Ezio Guzmão.
Fabrício, um grande abraço a essa cidade maravilhosa que é Brumado. Um grande abraço para você.
A Sueli está perguntando aqui sobre o fornecimento de água e quando vai melhorar a saúde pública, a segurança, principalmente no bairro Mirocairo, lá nos condomínios. Segurança é polícia, né? A questão do fornecimento de água, se for para Embasa. E a Embasa e a questão da saúde pública.
A saúde já melhorou.
Ô,
Nildo, é verdade que a gente não vai corrigir os problemas todos. Principalmente que nós pegamos o governo com atenção básica, que a atenção básica que resolve o problema. Programa de saúde e família. O acompanhamento do medicina preventiva. Grupos de diabéticos, hipertensos, e você fica fazendo esse monitoramento, esse atendimento, para evitar uma simples queda de pressão, você ter que correr para o hospital. Mas o que o governo fez? Nós pegamos uma cidade com menos de 40% de cobertura. Feira de Santana tem 74%. Mas por que eu estou falando que melhorou? A UNACOM do SAMU nós entregamos. O Isaú Matos, quem não foi, precisa ver, conhecer o novo hospital Isaú. E aqui ao lado da Brasil, a fisioterapia tem a parte antiga de Dr. René Robles e a parte nova, o prédio, você já viu que já está pronto, será inaugurado zero, com inclusive com elevador de acessibilidade. vai funcionar aí farmácia, vai funcionar aí vigilância sanitária, vai funcionar aí a secretaria, vai funcionar melhor fisioterapia do interior do estado, inclusive com piscina para recuperação.
Olha aí, só falando de saúde, aí o senhor também teve um encontro com o secretário estadual da saúde, né? E colocou, né? Fábio Vilas Boas, inclusive colocou algumas questões e também sobre o Crescêncio Silveira.
Olha só, ele é muito gentil comigo desde quando eu era deputado. Uhum. Porque, Nildo, não dá para você fazer a oposição raivosa. Eu mantenho as boas relações institucionais. Então, não é a primeira vez que eu converso com ele, não, é a segunda. A primeira audiência, quem conseguiu para mim a audiência, foi a deputada Fabíola Massu. Mas, na segunda, fui eu que liguei para ele. Aliás, ao contrário, ele ligou para mim, cobrando, perguntando: prefeito, olha só, e nós assumimos o compromisso com ele de equipar e inaugurar rapidamente uma unidade de feridas para tratamento de pé diabético. Ele dizendo que o corredor do hospital de base está repleto de pé diabético, que fica ali, são aquelas feridas graves, até às vezes amputações de dedos, etc. E nós vamos criar uma unidade, garantimos para ele. Uhum. Teve outro pedido dele. E nós solicitamos dele, porque até essa reunião com ele, foi a semana passada, não foi isso?
Foi.
Naquele dia, eu pedi a ele a liberação da doutora Séries, que doutora Séries, a nossa secretária de saúde, é do estado, pertence à CESAB. E ele liberou, naquele dia ele saiu, foi lá, voltou, quando foi de noite, foi publicado no Diário Oficial a liberação da doutora Séries. E conversamos também sobre a policlínica. Ele vai mandar uma equipe aqui, porque a cidade escolhida para implantar a policlínica é Conquista. Por que que é Conquista? Porque Vitória da Conquista é a maior cidade do Sudoeste. E por que Vitória da Conquista? Porque Vitória da Conquista avançou de maneira extraordinária com a medicina. E por que Vitória da Conquista? Vitória da Conquista tem 3 cursos de medicina. E por que Vitória da Conquista? Porque Vitória da Conquista é a cidade mais preparada no Sudoeste para receber essa policlínica. Agora, nós queremos discutir com o governador como é o funcionamento da policlínica. Quem é que vai comandar a policlínica? É o estado? Então o senhor pode implantar. Porque nós não abrimos mão de comandar a policlínica. Nós queremos comandar a policlínica. É um consórcio, sim, é um consórcio, são várias cidades, mas Vitória da Conquista, além de ser a maior cidade, é a sede. Não tem sentido Vitória da Conquista ser comandada por uma cidade que integra, com todo respeito a todas as cidades do Sudoeste. Olha só, Conquista não seria a cidade que ela é, não fosse as cidades do entorno, que elas se abastecem aqui, são os nossos irmãos. Mas não é justo que Vitória da Conquista, por ser a terceira maior cidade da Bahia, ela vai perder a condição de não ter verdadeiramente a sede da policlínica aqui na cidade de Vitória da Conquista.
Olha, tem moradores aqui do povoado de Iguá, mas aí, inclusive com relação a essa pergunta, a gente já vai também, já adiantando com o prefeito aqui, a questão da pavimentação de algumas vias de Vitória da Conquista. Recentemente, inclusive, nós falamos aqui, algumas pessoas entraram em contato, parabenizando a prefeitura pelo belíssimo trabalho feito ali na rua, em frente ao Caique, né? Que durante muito tempo ali esteve aquele caos todo, que a gente não precisa nem lembrar, mas que foi feito um trabalho de drenagem e agora a pavimentação para melhorar de uma vez por todas, evitar os transtornos de anos atrás, prefeito.
E não é só ali no Caique, e nós vamos fazer mais por lá. Não só no Caique, mas a Laura Nunes já vai começar, está começando aí a primeira drenagem, porque não adianta você botar asfalto sem drenagem, que a primeira chuva carrega tudo. Laura Nunes, Vila América, já assaltamos várias ruas, inclusive passeios lá. Também 2.000 metros de calçadas em José Gonçalves e algumas ruas asfaltadas em José Gonçalves. Avenida Maceió, asfaltada. Avenida Alagoas com Maceió, é um binário.
É o binário.
Você vai por uma e volta pela outra.
Cruzando Alagoas ali pela Rio Bahia. E a Maceió é outra.
E aos poucos nós vamos avançando, entendeu, Nildo Freitas? Uhum. Agora, Nildo, quem tá com IPTU atrasado, eu vou fazer um comercial. Olha, você tá com IPTU atrasado.
Porque tem tudo a ver, porque é pra, né?
E outra coisa, você fica inadimplente. Uhum. Fica negativado. É como se você fica no SPC. Então, o que você tem que fazer? Aproveita para pagar logo, parcelado a perder. São quantas parcelas? 50, 60? É parcela a perder de vista. Muitos anos para você pagar. Descontos de forma extraordinária. Eu não sei, eu falei aqui de não sei quantas parcelas, mas Nildo Freitas tem, ele pode fazer isso aí pra gente. parcele seu IPTU, sua dívida com a prefeitura, dívida, dívidas de impostos, a dívida tributária, pague as suas dívidas na prefeitura, porque o refis só vai até novembro e depois encerra e você vai ter dificuldades. É uma grande oportunidade você sair da inadimplência, vai ficar tranquilo e tendo a regularização de toda a sua vida com os tributos, com a prefeitura.
Muito bem. Falando de pavimentação, prefeito, o senhor falou de alguns pontos da cidade que serão beneficiados. Na zona rural, há algum projeto, alguma intenção também de pavimentação? Por exemplo, Iguá pede pavimentação, Cabeceira pede pavimentação. A gente sabe que não é fácil, é um trabalho, né, extremamente difícil para poder realizar agora, mas existe aí uma
sinalização. Conquista vai completar quantos anos? 174? 175 anos de emancipação política.
Peraí que a gente vai ver agora.
Conquista está 174 anos que essas localidades não têm asfalto. Nós só estamos há 10 meses. Mas eu confesso a você, não adianta você anunciar o que você não tem. Fazer promessa e terrível isso. Mas eu confesso a você que é um sonho a gente conseguir levar o asfalto para o interior. Alguém já conseguiu levar. Paulo Magalhães levou asfalto de Iobim. De Veredinha para Iobim, foi Paulo Magalhães. Asfaltou Iobim toda, foi Paulo Magalhães. Cadê os nossos deputados? Antigamente, olha aí, Paulo Magalhães. Paulo Magalhães sozinho asfaltou. Cadê os nossos deputados federais? Né? O que que eles estão fazendo em Salvador? Aliás, em Brasília. E os nossos deputados estaduais? Falando mal do prefeito, sabe?
Olha, tem.
Deveriam que... estar trabalhando pela cidade, né?
Jesuíno, boa tarde, Nilton. Pergunte aí ao prefeito.
Você faz aquela música com Roberto Carlos? Fale bem ou mal. Cadê? Você tem aí? Fale bem ou mal, mas falem de mim. Tem uma pergunta. Conhece essa música? De Erasmo? Bota, vê se você acha ela aí. Vê. Depois você bota um pedacinho aí. Sim, fala.
Aí também tem aqui a pergunta, o senhor já respondeu aí o asfalto para 12, bate pé, não aguentamos mais tantas promessas aí, como o senhor falou, de anos
atrás. Ainda bem que não fui eu que prometi. Né? Para 12 também asfaltaram, não foi? Pelo menos. Você lembra que nós conseguimos 20 quilômetros de asfalto, eu anunciei, e só que o prefeito não quis procurar o Ministério da Integração Nacional. Porque na época era do governo do presidente Lula. O ministro na época era o Gedel, ele conseguiu 20 quilômetros de asfalto, aliás, não foi nem Gedel. Aí agora eu vou fazer uma correção. Foi Fábio Mota com Lúcio Vieira Lima no Ministério do Turismo. Que era pra... Nós pegamos como gancho, Léo, pegamos como gancho levar asfalto até a Casa dos Carneiros de Alomar. Eu disse, ó, se vai levar até São Joaquim, Gamileira, vamos levar até Bate-Pé. Só que o prefeito, o ex-prefeito, não quis o asfalto. E nós vamos tentar de novo. Olha o que eu estou falando.
Tentar.
Vamos tentar de novo. A gente já estava com asfalto na mão, perderam a oportunidade.
Muito bem. Tem aqui mais perguntas aqui, rapidamente, para a gente poder. Jesuíno já falamos. Moradores de Obi perguntam por que tiraram a ambulância. Ah, isso aí eu queria perguntar.
O quê?
Essa semana teve um cidadão lá em Abelhas que ele foi picado por uma cobra patrona. Aliás, teve dois casos picadas de cobra. E acionaram a ambulância que fica na base ali em Obim. E não tinha ambulância, segundo informações ali dos moradores. E teve que sair o socorro daqui de Vitória da Conquista, quase uma hora de viagem para ir até Abelhas socorrer esse paciente. O que que o senhor pode fazer para essa ambulância permanecer lá? Está uma ambulância à disposição da população, prefeito?
Melhor do que uma ambulância lá é a gente colocar aquele posto para funcionar como deve. Doutora Séries me disse, categoricamente, aquele posto de saúde atende 7 mil pessoas.
E a região é grande.
E em condições precárias. Nós vamos implantar, a primeira unidade de saúde da família que nós vamos implantar é lá. Mas essa questão de ambulância realmente é algo que nós encontramos um problema grave, que nós estamos lutando, já resolvemos e melhoramos muito. Daquele acidente, daquele caminhão que saiu batendo lá perto na Via Bahia, lá junto daquela rotatória do cemitério, chegaram ali 4 ambulâncias de vez. Ainda tinha mais ambulância, se precisasse. Mas eu vou procurar até saber, Nildo. Eu estava em Brasília, repercutiu realmente. Confesso você que eu não procurei ainda. Vou procurar me informar em relação a esse problema. Mas o que a equipe é muito responsável, a equipe da doutora Séries. Quando tem um problema, eles
já buscam resolver.
Buscam solucionar. E não é só. Esse problema não é só lá. Isso aqui já é, eu diria que não é promessa, eu não gosto desse nome de promessa. Uhum. Isso é compromisso, que é mais forte do que promessa. A zona rural, não adianta. A zona rural, você só vai resolver o problema da zona rural quando você implantar subprefeituras para diminuir distância. Mas não é implantar uma prefeitura, uma subprefeitura, para gerar só um emprego, aquela coisa fria. É para ter toda uma estrutura nela. Das máquinas, uma ambulância, um caminhão-pipa, uhum, dessas localidades. Porque o nosso território é muito grande. Eu estava em Brasília e encontrei com Fernando Gomes. Eu encontrei com o Fernando Gomes porque o governador foi lá lançar a duplicação. A obra é do governo federal. O ministro que me recebeu em Brasília não foi lá. Não foi em Brasília, em Ilhéus e Itabuna. Para acabar com essa história, que eles ficam falando que a obra é deles, eles têm que ir lá em Brasília assinar o contrato lá. Vai lá assinar o contrato em Brasília. E aí Fernando Gomes, encontrou o Fernando lá, porque ele viu que o ministro não foi. Ele foi imediatamente lá em Brasília, porque não é em Salvador que vai resolver o problema da duplicação da estrada, é em Brasília, porque é obra do governo federal. Mas eu estava falando de Fernando Gomes em relação, uhum, assim, Fernando estava falando exatamente que ele morou aqui. Ele disse, Erz, é o tamanho de conquista, porque Itabuna não tem zona rural, e o orçamento de Itabuna é o mesmo nosso, 600 milhões, é o mesmo orçamento. Itabuna não tem zona rural, Lildo. Conquista tem 3.743. Então a gente tem que cuidar. E para cuidar, a melhor forma de cuidar é você descentralizar o seu comando de governo e espalhar o governo para quem não tem, levando as subprefeituras.
Muito bem. Terminal de ônibus, prefeito Eze Guzmão, revitalização, vai sair?
Olha, a revitalização do centro, 20 anos de promessa, começou. Agora, o terminal. Nós entendemos o seguinte, se você travou a 9 de novembro, vamos travar agora o CEASA. E se você travar o miolo, exatamente ali o terminal de ônibus, você trava a cidade inteira e quem abastece a cidade são os ônibus, o transporte. E aí será um caos total. Já estamos fazendo o planejamento para começar a obra em janeiro, porque janeiro a cidade está mais tranquila, sofre aquele esvaziamento natural, passou depois o Natal e aí você faz em janeiro. Nós íamos começar, Nildo, já tem os recursos, é a EMUR que vai fazer a obra, dispensamos esse negócio de processo licitatório que fica, demanda muito tempo. Outra grande notícia, vamos começar, Olívia Flores, vai arrancar o asfalto todo da ABB até depois do Tribunal Regional Eleitoral, e vamos começar, graças a Deus também, a Bartolomeu de Guzmão.
Olha aí,
tirar aquele asfalto horroroso, enrugado, feio, e nós vamos tirar ele de lá.
Muito bem, boa notícia. Mais uma pergunta aí, Cindy.
Tem uma pergunta aqui sobre segurança, prefeito. É um estudo da Unicef, que saiu esta semana ainda, que diz que Conquista é a 11ª cidade em índice de mortes de adolescentes no Brasil. É junto aí com Itabuna e Camaçari. Conquista está em 11º.
É verdade, isso é um problema que eu diria que é um problema, porque eu poderia falar assim, o discurso é, não, isso é segurança, é com o governo do estado, é com todos nós. Uhum. Começa em casa, com a família. Aí, a educação primeira, pai e mãe, dentro de casa. Depois o estado. E todos têm que fazer a sua parte, com a boa escola, com oportunidades, com geração de emprego, renda. E aí é a missão de todos. É a missão do governo do estado, do governo federal, da prefeitura, das igrejas e das famílias. Eu corto meu coração quando eu leio uma notícia de um jovem que tomba morto aqui na cidade de Vitória da Conquista. É verdade que eu estava conversando com o Léo, já reduziu consideravelmente em relação ao ano passado. Mas eu só posso acreditar isso a Deus, porque praticamente ninguém fez nada até agora. Confesso você, nem a prefeitura agiu como deveria, nem o governo do estado, nem o governo federal. Mas, pelo menos em relação à escola, nossa escola está bem melhor. O Conquista Criança vai se chamar Conquista Criança Integral. Vai ser algo fantástico, maravilhoso. Você está vendo que todo mundo quer estudar no colégio militar?
Uhum.
O Conquista Criança, você, olha o que eu estou lhe falando, Nildo, vai ter um dia que essa senhora está uma fila das mães querendo levar os seus filhos para o Conquista Criança Integral com a nova filosofia. Eu estou indo para lá despachar, Minha esposa, a dona Lucy, professora Lucy, está indo para lá despachar. Marcelo Melo está despachando lá. Coronel Esmeraldino já despachou lá. O secretário do Gabinete Civil, o Marcos Ferreira, já despachou lá. Nós estamos indo lá. Isso é importante para mostrar que nós temos um cuidado especial.
Muito bem. O Gabriel Brito está falando aqui também com relação à pavimentação, lá no conjunto da Vitórias, que a poeira está grande. A Daiane, por que os telefones dos postos de saúde não funcionam, prefeito? É uma dificuldade para saber sobre exames.
Eu estou sabendo agora. Essa história de exames, nós já estamos trabalhando. Hoje é tudo informatizado. Você está em casa hoje, você não precisa nem um celular saber da sua vida. Então, a tendência é evoluir para isso. Telefone, daqui a pouco, vai ser coisa do passado. Eu estava vendo ontem, já tem um estado aí que vai estar lançando carteira de habilitação digital no celular.
Goiás, a primeira.
Você já pensou? No celular.
É porque as carteiras agora, ela vem com dispositivo de segurança, onde você vai programa e lá.
Eu sou um tabaréu, tacanhudo, mas esses dias eu fiquei assim, me deliciando. Você sabe o que eu fiz, Nildo, com o meu celular?
Pela primeira vez.
Sabe o que eu fiz no meu celular? Eu fiz um check-in.
Olha!
Eu fiz um check-in de voo. Marquei a minha poltrona, marquei o horário, porque você tem que chegar uma hora antes no aeroporto, não é assim?
Isso.
Então, você tem que chegar uma hora antes no aeroporto. Então, resultado, quando você faz o check-in, você pode chegar faltando 25 minutos, 30 minutos, na hora do embarque. Então, Guerra, eu tô contando aqui que eu consegui fazer um check-in no telefone, já pensou?
Que coisa boa, hein? Tá aqui, Coveima 1 também cobrando asfalto.
Coveima também cobrando.
Moradores do Vila América perguntando as obras do bairro, ele já falou também, né? No bairro Vila América, tá continuando, como é que é?
Sobre, quando eu falo que a gente não fez a parte nossa como nós deveríamos fazer.
Uhum.
Não fizemos mesmo, não. Mas na educação, que é o trivial, que é o normal, nós estamos fazendo. O Guerra tá me dando a notícia aqui, tem uma escola do projeto patrulhando a cidadania. Eu não gosto desse nome, patrulhando a cidadania. Eu preferia construindo a cidadania. Uhum. Mas é uma escola da Polícia Militar. E nós estamos em parceria com a escola, nós estamos implantando uma espécie de primeira escola municipal militar aqui em Conquista. E a IMUR que está lá, hein? Tocando a obra com cimento, com os pedreiros, a prefeitura e depois os professores, os diretores, tudo nós vamos colocar lá. Agora, tenho a supervisão, o comando do Major Selmo, que é um educador de excelência.
Isso.
E também Célio Barbosa, do Conselho Municipal de Segurança. Então, a nossa, assim, de primeira escola mirim, primeira escola municipal, militar, ali ao lado de
do
quê?
Do Gerba, antigo Gerba.
Do antigo Gerba. Que hoje funciona aquele complexo do comando da Polícia Militar.
Muito bem. Tem mais uma pergunta aí, Matheus Araújo, para a gente rapidamente encerrar aqui. Sueli está informando aqui com relação à situação no trânsito de Conquista. Ela está falando, paga a Zona Azul e diz que tem que pagar franelinha ainda. E às vezes é interrogado, esse negócio de franelinha é uma cultura nacional, né? A questão de franelinha é uma cultura nacional.
É verdade, isso é mesmo. Agora, voltando aqui ao que Guerra está me dizendo aqui, tá entregando. Fala aqui, Guerra. Guerra é homem de rádio também. O Isaú, você tem uma notícia?
O
aí?
Prefeito, o Isaú Matos está terminando a UTI neonatal, porque estatisticamente em novembro nascem mais filhos, prefeito. Será que é por conta do carnaval, do verão?
Ai.
Perfeito, já pode bem. Ser. Ô, Nildo, você já foi no Isaú?
Já.
Depois?
Não, depois não.
Você foi antes?
Fui antes.
Eu já fui.
Então você foi no ano passado?
Isso.
Vai lá, Nildo, faça uma visita.
Vamos lá, sim.
Viu?
Já fui.
Você
Vamos
foi?
Lá,
sim. Você foi quando?
Eu fui a semana passada.
Lindo, é cada dia mais bonito.
Lindo.
Eu quero parabenizar o Felipe Bittencourt. É Diego, né?
Diogo.
É um jovem talentoso, os dois, jovens talentosos, com a equipe talentosa, os médicos, enfermeiros, todos que trabalham ali naquele hospital. Que coisa maravilhosa. O Isaú, nós chegamos no Isaú, encontramos lá 48 pontos de goteira.
Foi mesmo.
Pergunte quem funciona lá. Goteira no centro cirúrgico, goteira no berçário, tinha 48 pontos de goteira. Acabado, feio, arrasado. Vá lá ver o que nós conseguimos. graças a Deus.
Chegou uma pergunta que veio o WhatsApp, prefeito, sobre o Mercado Popular. Eu fiz o cadastro, falaram que os sorteios iriam acontecer nos dias 30 de setembro a 5 de outubro, só que não aconteceu. Eu gostaria de saber se tem alguma previsão.
Que Mercado Popular?
Mercado Popular.
O Mercado Popular.
O Shopping Popular. Trade.
O Shopping Popular.
O Shopping Popular?
É,
Shopping Popular.
Cadastramento, ele disse que, segundo
não,
ele.
Vou saber da secretaria. O que nós garantimos e honramos é que ninguém ia pagar mais nada lá e ninguém está pagando nada. Sabe por quê? A prefeitura ficava tomando de João e entregando Joaquim. Tomava de Joaquim e dava para Dona Maria. Tirava Dona Maria e dava para Dona Tereza, porque ninguém aguentava pagar. O que, que nós fizemos? Encerramos essa história de um condomínio que impagável, muito caro. Ninguém paga nada. Quando completar o ano, ou nós iremos passar a ter uma gestão com a taxa razoável, pagável, ou nós iremos entregar aos próprios donos. Eles serão donos daquele ambiente. Tá certo?
Muito bem.
Essa rua aqui atrás a gente vai asfaltar, hein?
Oh.
A rua de Nildo.
Rotary Club.
A rua de Nildo. Viu, Nildo?
Newton
de Aropá. A rua de Nilton do Arobá, em homenagem a todo esse comércio que tem, o fórum, a justiça,
esse calçamento ninguém merece.
Vamos asfaltar todo ele ali, entendeu?
Calçamento em Conquista antigamente era para você testar carro, né? Você comprava um carro,
essa aí,
subia
essa
a Avenida Itabuna ali da Ibirapuera, cheio de pedra, para ver se o carro batia. Falamos da Maceió, o binário. Prefeito Ivanilde está perguntando se o senhor tem conhecimento. Tem, porque ele já falou sobre isso aqui, a invasão do Nova Cidade, área de preservação ambiental.
Invasão?
É.
Não,
Nova Cidade.
A prefeitura, não é nem a prefeitura, a justiça está sendo rigorosa com as APPs. Uhum. Áreas de preservação ambiental, áreas de preservação permanente.
Haja pergunta, né, para o prefeito. Perguntando que quando é que vão ser liberados alvarás para construção para postos de combustíveis.
Já está,
porque teve uma coletiva agora recentemente sobre isso.
Mutirão dia 16.
Vai de 16 a 20.
Perfeito. E sim. Vai ter um mutirão também de entrega de alvará.
A gente tá, 16 a 20,
Alvará na prefeitura agora, antigamente você não conseguia. Olha, Nildo, era 6 meses para você dar entrada e depois uma eternidade. Eu entrei no açougue, o cidadão, ô prefeito, obrigado de quê? Ele disse, olha ali, ó, mostrou um alvará como se fosse assim um troféu.
Mas é.
Eu nem sabia. Um açougue que fica quem vai para o estado do Lomanto Júnior, eu falo, onde é? Quem vai para o Lomanto na Avenida Adélia Teixeira. Eu entrei lá para comprar uma carne, o cidadão vibrando que o alvará dele estava lá. Alvará agora a gente está fazendo galinha gorda de alvará. Quem é que quer alvará? Joga alvará para cima, o povo põe alvará e vai edificar.
Prefeito, tem uma pergunta aqui para a gente finalizar. Ô Nildo, veja com o prefeito em relação às cirurgias de próstatas, que não se faz aqui em Conquista
já
pelo
faz.
SUS.
Já faz? Já faz no SAMU. SUS. No Oncologia do SAMU. Nós quebramos esse tabu. Já pronto, faz, sim, notícia, graças pronto. A Deus.
Pronto, já está respondendo a sua pergunta.
É.
Já está respondendo a sua pergunta. Mais algum aí, Cid?
É o Ivan do Vila América. Prefeito, fiquei sabendo que já tem um terreno para se construir o posto do Vila América. Posto de saúde. Quando é que vai ser construído?
Tem sim, vai construir.
É a Imur que vai construir.
O presidente está aqui em guerra. A Imur que é uma bênção hoje de Deus. Quem era a Imur? Quem era a Naninha? Quem viu Naninha? Hoje Naninha está forte, robusta, graças também aos nossos vereadores. A gente não governa só. A gente está governando com apoio até os vereadores de oposição, que são duros, mas eles estão sendo responsáveis com a cidade. Amar a Emur que é amar a cidade. Alguém disse, guardada todas as devidas proporções, a Emur que é a nossa Petrobras. A gente não pode jogar fora. Ela está, inclusive. Olha lá o solo mole acabando para depois receber a camada e o trecho J. Pedral será inaugurado. Ali da Olívia Flores até o Vila América. Depois nós vamos pegar o segundo trecho ao lado do Shopping Conquista Sul. Esse primeiro chope, ó. É porque hoje é sexta-feira, mas eu não tomo chope. Eu gosto de um vinhozinho um vinhozinho do Porto e tal, que não, né? Então, o primeiro trecho, que é o J. Pedral, vai da Olívia Flores até o Vila América, ali, perto da Juraci. O segundo trecho é o shopping que vai ser inaugurado para o ano,
Bolevar.
Que é o Bolevar. Uhum. O outro, que é o Conquista Sul, entre o Conquista Sul e o Vila América,
Covema.
Morada dos Pássaros. Indo até aquela área lá dos motéis. Sim. Aquele trecho vai se chamar Tertuliano da Silva Guzmão. Tá certo? Então nós vamos. Muito terminou, bem. A gente começa. E a IMURC? A IMURC agora está açoitada.
É, tá. São tantas perguntas e que é difícil, né?
E já estão acabando, já
é
uma hora.
É, a Miriam só está perguntando aqui, e as vans não passam cartão, e aí o que, que eu faço?
Ó, o planetário. Olha só. O planetário, uma grande obra, o sonho de Josemar Fernandes. Ele deixou, eu tenho uma carta ele pedindo para que a gente construísse um planetário. Não fui eu que começou, foi o prefeito Guilherme. Mas o que que aconteceu? A estrutura que eles fizeram, com os bombeiros condenou. Nós estamos trocando. Presta atenção, Nildo. Foi condenado as fechaduras, as portas, o piso. Tá ouvindo, Cindy?
Tô ouvindo.
Não fizeram rota de fuga. A rota de fuga em caso de incêndio. Então a gente está fazendo de novo o planetário e nós vamos entregar agora. Difícil não é fazer a estrutura que o PT fez. Difícil é você botar o planetário para funcionar. Dezembro ele vai estar inaugurado e é a IMURC que está tocando o planetário.
Parabéns, IMURC. Prefeito, muito obrigado pela participação. Um bom dia, uma boa tarde, um bom final de semana.
Eu peço, continuem vocês, orem por essa cidade. Deus operando, Deus no comando, tudo posso naquele que me fortalece. Um grande abraço, Conquista. Eu estou muito feliz e confiante. O governo está dando certo. Deus está provendo.
Resenha volta segunda.
Boa tarde. Você acabou de ouvir a Resenha Geral. Identificação. Nós somos as YS551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz, emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão, Rua Lions Clube número 2, Centro de Vitória da Conquista, Bahia.